E o USP Notícias repercute os ataques ocorridos na noite de sexta-feira em Paris.
Foram os piores ataques na Europa desde os atentados em Madrid em 2004. Na França, foi o mais violento na história do país desde a Segunda Guerra Mundial.
Segundo a última atualização no site da BBC, são pelo menos 129 mortos e 352 feridos.
Três brasileiros ficaram feridos, mas não correm risco. Entre os mortos, além de franceses, há cidadãos da Bélgica, Suécia e Portugal, além de pelo menos um inglês.
Ainda segundo a BBC, os ataques quase simultâneos atingiram seis lugares da capital francesa.
Foram alvo bares e restaurantes movimentados, um show de uma banda americana e também a região perto do Stade de France, onde França e Alemanha faziam um amistoso.
De acordo com o Ministério Público da França, os crimes foram cometidos por sete atiradores armados e usando cintos com explosivos. Eles estavam divididos em três grupos.
Segundo a BBC e a Rádio França, todos os sete morreram. Não se sabe se os outros cúmplices estão foragidos.
O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. O grupo extremista divulgou uma gravação e um comunicado em francês e árabe.
Os ataques foram em resposta ao envolvimento da França em ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque.
O presidente francês François Hollande disse que os ataques são um ato de guerra e que eles teriam sido planejados e organizados a partir do exterior, com ajuda de dentro da França. Segundo a Rádio França Internacional, Hollande prometeu uma guerra impiedosa contra os terroristas.
E os refugiados sírios que chegam na Europa serão os mais afetados por esses atos de sexta-feira em Paris.
A análise é do professor Carlos Eduardo Lins da Silva, membro do GASINT, Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP.
Eu conversei ontem por telefone com o professor Lins da Silva do GASINT.
Eu acho que duas coisas talvez aconteçam ou tendam a acontecer. A primeira, em termos de opinião pública na Europa, acho que vai haver uma intensificação da rejeição aos refugiados sírios que estão chegando em grande número na Europa. Em alguns países, num primeiro momento, eles foram até bem-vindos, mas eu acho que a tendência é que isso reflua. Em outra vertente, eu acho que é muito provável que os Estados Unidos intensifiquem a sua participação no conflito na Síria, com uma maior presença militar, apesar de o presidente Obama não desejar fazer isso, como tem declarado consistentemente e como tem agido consistentemente. No entanto, nos últimos meses, ele reviu um pouco a sua posição de não participar militarmente das operações e até admite o envio de algumas centenas de militares americanos mais para orientar tropas lá no conflito sírio, tropas locais.
Lembrando que Obama é Nobel da Paz, não é?
É, o Obama ganhou um Nobel preventivo, ele ganhou o Nobel pouco depois de ter sido empossado. E ele tem feito pouco, eu acho, para de fato mostrar que mereceu esse prêmio, que foi um prêmio de confiança que ele ganhou.
E agora se vê envolvido então nessas questões, como o senhor estava dizendo, né?
É, eu acho que não se pode esquecer, nesse momento de muita comoção, não se pode esquecer alguns fatos que provocaram ou ajudam a intensificar esse tipo de acontecimento. O próprio Estado Islâmico, se a gente lembrar bem, ele só se fortaleceu e chegou à situação que hoje tem, em que ele, inclusive, é considerado, a partir de agora, um ator não regional, mas global. Ele só se fortaleceu porque os Estados Unidos fizeram a invasão do Iraque. Antes da invasão do Iraque, havia uma certa estabilidade ali na região, assim como em outros países, na própria Síria. Uma estabilidade que, evidentemente, não era necessariamente benigna, mas que, pelo menos, não extravasava para outros pontos do mundo como agora. Com a invasão do Iraque, o que aconteceu foi a desestabilização do regime, que já estava bastante consolidado, do Saddam Hussein, e houve a possibilidade dos xiitas, que eram embora fossem maioria populacional, eram minoria no controle do Estado iraquiano, dos xiitas tomarem o poder. Isso provocou uma mudança geopolítica total ali na região, na antiga e quase sempre violenta divergência entre xiitas e sunitas. O Estado Islâmico, né, se fortaleceu e se tornou esse ator global de agora na oposição ao governo iraquiano, com o apoio de outros setores do mundo muçulmano.
Quer dizer que tudo remonta ao 11 de setembro?
Na verdade, remonta muito antes, né? Quer dizer, se você for realmente estudar toda a história, remonta muito antes. Se você lembrar, o Al-Qaeda, que se tornou o personagem conhecido por causa do 11 de setembro, o Al-Qaeda foi apoiado pelos Estados Unidos durante a guerra do Afeganistão contra a Rússia. Foi financiado por fontes americanas durante a guerra do Afeganistão contra a Rússia. Então, se você pensar e for fazer uma análise histórica mais antiga, você vai ver que muitos dos problemas que os Estados Unidos enfrentam e o Ocidente amarga tem origem na sua própria avaliação equivocada no passado e decisões erradas que tomaram no passado.
Agora, o 11 de setembro, professor, foi aquele atentado terrorista midiático, né, transmitido ao vivo, enfim. Esse de Paris foi um atentado planejado, mas sem esse destaque amplo, não é, de imagens. Há algumas imagens, as pessoas correndo, dos tiros na própria casa de shows, mas não com aquele impacto, não é, aquela comoção que a gente tem ao ver a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Isso, de certa forma, mostra aí a diferença também que existe entre a Al-Qaeda, como o senhor citou, e o Estado Islâmico na execução, né, desse tipo de ato.
As imagens do 11 de setembro, o 11 de setembro de fato foi a obra-prima do terrorismo, né? Foi extremamente bem concebida e executada. Mas ainda não se sabe direito como é que estava o planejamento desses atentados de Paris. Mas aparentemente um homem-bomba iria explodir no estádio, dentro do estádio, na audiência do jogo de futebol. Aparentemente, esse homem-bomba foi interceptado antes de entrar no estádio e se explodiu do lado de fora. Então, se esse homem-bomba tivesse se explodido dentro do estádio, as imagens também teriam sido sensacionais. Quer dizer, o fato é que, aparentemente, não deu certo. Eu não sei se isso que eu acabei de dizer é fato comprovado já, mas foi o que eu li em algumas das reportagens aí na imprensa internacional.
Quer dizer, também se busca, então...
O fato de haver imagens ou não haver imagens não depende muito dos perpetradores do ato terrorista. Depende mais de haver câmeras filmando no momento em que o ato terrorista é praticado. É claro que no 11 de setembro, os seus idealizadores previam, e previam corretamente, que haveria câmeras filmando ali as Torres Gêmeas, porque sempre existem câmeras filmando aquele pedaço de Nova York. Mas não houve imagens do avião que explodiu no Pentágono, por exemplo. Então a questão das imagens não é tão... não depende tanto dos perpetradores do ato terrorista, mas sim da oportunidade de haver câmeras filmando, né?
O senhor falou no início de uma consequência imediata que seria a rejeição de refugiados sírios na Europa. São aspectos históricos aí que vão definir, inclusive, próximas eleições. A extrema-direita na França já se manifesta. Países mais fechados, por exemplo, como Suíça. Haverá mudanças aí também a curto prazo nessa questão, nesse panorama eleitoral?
Eu acho bastante possível que os setores mais conservadores se fortaleçam eleitoralmente por causa do medo da população em relação a esses possíveis atentados se repetirem. Eu acho que os conservadores e os nacionalistas tendem a se fortalecer. Mas, não sei, a dinâmica eleitoral é muito fugaz, é muito volátil. Depende muito de quem serão os candidatos, de outros fatores, inclusive econômicos. Mas a minha avaliação é de que, num primeiro momento, os setores mais conservadores e mais nacionalistas, não só na França, mas em outros países da Europa, tendem a se fortalecer.
A declaração do governo francês de que foi declarado um estado de guerra com esses ataques pode determinar alguma hostilidade mais imediata? Há esse risco, além do envolvimento dos Estados Unidos, como o senhor já destacou?
Eu acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos devem se envolver mais, mas certamente a França provavelmente vai intensificar também a sua presença militar na Síria. É muito importante o fato de que o Estado Islâmico, que até agora era considerado um ator meramente regional, se for confirmado que ele foi o responsável pela queda do avião russo, e se for confirmado que ele é o responsável por esses atentados em Paris, se torna, sem dúvida nenhuma, no campo do terrorismo, extremista islâmico, o ator mais importante no mundo.
Bom, esse tipo de intervenções militares, quaisquer que sejam, custam caro, não é, professor, para as sociedades, e o cenário global não é exatamente de prosperidade, não é uma recessão econômica, a França também sofre isso, Estados Unidos, embora já melhorando progressivamente, mas também, não é, o dinheiro do contribuinte também não facilita muito esse tipo de ação, não é? A previsão também no cenário econômico de como essas ações futuras, se acontecerem ou não, podem prejudicar o conjunto internacional aí dos países, o comércio global, enfim?
Isso também depende da intensidade com que os países como Estados Unidos, França e outros do Ocidente vão querer se envolver. Você sabe que a guerra custa caro, mas a guerra move a economia. Na verdade, por exemplo, a grande depressão dos Estados Unidos da década de 30, ela só foi realmente acabar com o maior envolvimento e depois com a participação total dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, guerras custam dinheiro, mas geram dinheiro. Eu não estou com isso minimamente querendo argumentar a favor de que se deve aumentar a atividade de guerra contra os extremistas islâmicos no Oriente Médio com o objetivo de reanimar a economia ocidental. Eu só estou constatando que isso ocorre. Então, a falta de dinheiro, dependendo do volume que se resolver gastar num esforço bélico no Oriente Médio, pode ser compensada pela atividade econômica que essa própria participação acaba gerando.
Para o cidadão comum, os civis, quem viaja, a perspectiva é de um maior rigor, não é? E isso há um reflexo imediato, não é? Inclusive em países não envolvidos diretamente, como pode ser o caso do Brasil.
Todo mundo que viaja provavelmente vai sofrer mais. Mas ainda anteontem, o New York Times publicou uma reportagem grande mostrando que todo esse aparato de busca e de revista nos aeroportos, isso é muito mais teatro do que é uma atividade realmente eficaz. Como comprovou aí o caso do avião russo, claro que no Egito a segurança no aeroporto não deve ser tão grande quanto é nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, um terrorista que quer derrubar um avião, ele acaba derrubando o avião de uma forma ou de outra, porque é praticamente impossível você evitar que atos como estes, principalmente quando o perpetrador não acha ruim perder a vida, ao contrário, no próprio atentado, é praticamente impossível evitar que isso aconteça. Mas, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, o cidadão comum vai sofrer mais. A tendência é de que nos aeroportos do mundo inteiro a vigilância, a segurança se intensifique e que os procedimentos sejam cada vez mais demorados e aborrecidos.
Para concluir, professor Carlos Eduardo Lins da Silva, o senhor que faz parte aí do GACINT, que é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, o Brasil corre algum tipo de risco com as equipes internacionais que vêm para os Jogos Olímpicos do Rio? O nosso país pode ser de alguma forma atingido por essas tensões?
Eu espero que sim. Espero que não. O Brasil não é um país alvo, inclusive porque o Brasil não tem nenhuma participação nas atividades militares no Oriente Médio. O Brasil é um país visto com simpatia na maior parte do mundo. Eu não acho que haja qualquer risco, mas, de novo, a imprevisibilidade nesse tipo de situação é total, e a possibilidade de impedir que algum ato ocorra também é muito grande. Os Jogos Olímpicos são uma competição que desperta o interesse midiático no mundo inteiro. Qualquer ato terrorista em Jogos Olímpicos teria uma repercussão imensa, como você certamente se lembra do que aconteceu em 1972 em Munique, e sempre deve ser atraente para um grupo terrorista a ideia de fazer um ato numa competição desse tamanho. Mas a Copa do Mundo passou em absoluta paz e eu acho que os Jogos Olímpicos também acontecerão sem problema, mas evidentemente eu não tenho condição de prever nada e eu duvido que alguém tenha condição de prever ou de impedir caso alguém realmente esteja pensando nisso.
Ouvimos o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, que é editor da revista Política Externa.
E 19, você acompanha USP Notícias.
Neste final de semana, a embaixadora do Brasil na França, Maria Edileuza Fontenelle Reis, visitou duas vítimas brasileiras internadas em hospitais de Paris. Segundo informação publicada no site oficial do Consulado-Geral do Brasil em Paris, ela conversou com os brasileiros e as equipes médicas, que informaram não haver risco de morte. Ainda segundo o site oficial do consulado, até o momento não há recomendação oficial por parte do governo francês para se evitar viagem ao país.
Nós conversamos agora com a professora Cláudia Amigo Pino, do Departamento de Letras Modernas da USP, que está em Paris e acompanhou de muito perto os ataques de sexta-feira.
Professora, muito bom dia. Como está o clima na capital francesa nessa manhã de segunda-feira? O dia amanheceu menos tenso?
As coisas voltaram ao normal, as escolas estão funcionando, os organismos públicos também. Hoje eu tive que ir na prefeitura, estava tudo funcionando normalmente. Porém, você vê algo anormal, porque você vê muita circulação de ambulantes e bombeiros. Eu acho que as ambulâncias ainda estão transportando feridos, não sei, mas é sirene do tempo todo. E você vê nos ambientes de trabalho o clima assim. Está mais tenso, né? Pessoas estão se reunindo, pensando em outras formas de segurança. Eu vi isso claramente na escola do meu filho.
E as crianças, professora, como que foi esse final de semana? Sem dúvida nenhuma, aí sim com atenção, né? O sábado pela manhã, como é que foi aí em Paris?
Para as crianças cada uma assimilou de uma forma. É uma situação bastante trágica, a gente fez bastante perto daqui. Eu moro lá, duas quadras de um lugar onde foram os atentados, né? O lugar onde estão os café e um restaurante foram alvo de tiros, né? Então, muitas crianças aqui ouviram, e sobretudo ouviram o barulho de sirene. E aí depende muito de como reagiram os pais. Então, aqui no prédio onde eu moro tem bastante criança, tem criança que não sai do apartamento, que hoje não quis ir para a escola de jeito nenhum, que chora, que tem medo de tirar o lixo. Tem uma menina do lado do meu apartamento que resolveu fazer feridas nas bonecas em solidariedade, né? Tem crianças, obviamente, que é como se nada tivesse acontecido.
Isso, essa comoção...
Cada uma reage de outra forma.
Essa situação envolve certamente também os noticiários locais, não é? A TV só mostra isso agora?
Existem, claro, TVs que mostram notícias o tempo todo. A TV francesa tem vários canais abertos, como no Brasil, não sei quantos são, mas são como 20 e poucos, e tem pelo menos dois canais que só tem esse assunto o tempo todo. Mas como eu falei para muita gente, que chamava atenção é que no dia dos atentados, né, quando o principal canal francês, o mais visto, estava passando o jogo entre Alemanha e França e todos os outros canais já falando dos atentados, mas eu já vou continuar lá para frente.
Agora, professora, qual é o sentimento que norteia nesse momento a população parisiense? Seria um sentimento de vingança, de sangue nos olhos, desejando realmente dar o troco em relação ao que aconteceu? Ou é um sentimento de consternação e de que a vida deve prosseguir? Como é que é esse sentimento que o parisiense vai enfrentando agora?
Eu acho que as pessoas agora estão pensando em ter alguma reação no começo. As pessoas não podiam nem esboçar uma reação, porque ainda não se sabia o que ia acontecer, né? Eu acho que em 2-3 dias você vê algumas coisas acontecendo. Então o que a gente viu ontem foi uma ida massiva de todas as pessoas do bairro à Praça da República, que é perto do Bataclan, pelo menos solidarizar, enviar flores, colocar flores, colocar velas. E com a família, foi a primeira reação foi essa, de solidariedade, de estar junto das pessoas que foram vítimas. Mas, bom, foi bastante complicado isso, porque acabou criando, né, um pânico massivo. Outra reação que eu diria que me chamou a atenção foi haver alguns sinais de nacionalismo, né? Ou seja, essa ideia de a França foi atacada, temos que defender a França. E, então, o que a gente vê são bandeiras da França nas janelas das casas, por exemplo. O que é complicado, né? Porque esse é um país feito de estrangeiros, né? Boa parte das pessoas que estão aqui não são franceses. A reação nacionalista, por outro lado, acaba criando uma reação de estranhamento por parte dos estrangeiros.
E a comunidade islâmica? Agora são 7h25, nós conversamos com a professora Cláudia Pino, que está em Paris, professora do Departamento de Letras Modernas da USP. A comunidade islâmica, professora, a senhora citou seu bairro aí, que fica perto aí dos cafés onde aconteceram os restaurantes, onde foram um dos atentados. Há aí estrangeiros nessa região, morando como a senhora?
Muita. A comunidade islâmica é enorme. Ou seja, esse bairro é o bairro 10 de Paris. Tem muito estrangeiro, uma comunidade islâmica muito forte, de todos os lugares, né? Da Turquia, do Egito, mas especialmente esse bairro. Paquistão, você vê que, obviamente, eles vão ter uma reação de se proteger desse nacionalismo francês, né? Porque eles se sentem parte da França, mas também não.
A senhora acredita que isso vai se acirrar? Os ânimos, né, da sociedade devem ir contra essa comunidade islâmica aí na região?
Sim, aqui realmente é estranho e é difícil falar muito disso, porque eu diria que talvez nessa região a comunidade islâmica, eu não sei se é majoritária, mas é muito grande. É muito estranho você ir contra aquilo que na verdade é majoritário no lugar. Mas é óbvio que em outros bairros onde essa comunidade islâmica é mais minoritária, isso deve ser mais comum, né?
Professora Cláudia, a senhora estava aqui em São Paulo, na capital, nos ataques lá do PCC, quase 10 anos, maio de 2006. Foi alguma coisa semelhante ou a senhora não tem essa base de comparação?
Eu estava sim em São Paulo. E posso dizer que é diferente, porque eu lembro que nessa época dos ataques do PCC, a gente estava na rua, né, e eu estava na USP, né, e houve esse pânico generalizado na USP, e a USP vai ser atacada, e a gente não podia sair da USP, e estava todo mundo desesperado. Eu estava em casa aqui na hora dos ataques, assim, com a maioria das pessoas, era uma sexta-feira à noite. Eu sei, não houve todo esse pânico dentro da cidade, eu sei que pessoas que estavam fora, que estavam voltando para casa, claro, tiveram algumas dificuldades de locomoção, mas não houve aquele pânico generalizado que houve em São Paulo. Isso sim.
Quer dizer que aqui foi maior, então?
Eu acho assim, do pânico na cidade, sim, foi maior, naquele momento foi bem maior. Eu acho que, na verdade, é porque aqui em Paris, em nenhum momento a gente teve a dimensão do que estava acontecendo até mais ou menos meia-noite. E aí já as pessoas já estavam em casa. A maioria das pessoas com as quais eu falei, eu tentando falar com as pessoas que eu conheci aqui, já que estavam fora, já tinham voltado essa hora para casa.
Professora, e o consulado brasileiro? O consulado, os brasileiros que residem em Paris ou que estão de viagem, procuraram um consulado brasileiro, procuraram algum tipo de informação, algum tipo de ajuda do nosso consulado?
Olha, o que eu vi foi que logo no dia seguinte, a gente recebeu uma mensagem do consulado, não sei por que via, esse é o telefone de emergência, se houver vítimas brasileiras, temos que avisar para esse telefone. Então, houve alguma condenação sim do consulado em relação à comunicação com a gente. Mas o que eu percebi por parte dos brasileiros, eu moro num prédio, é uma residência para pesquisadores estrangeiros, em vários brasileiros, é uma vontade enorme de voltar para casa. Né? Eu vi os brasileiros tentando antecipar a viagem, se questionando se iam ficar mais tempo em Paris, bastante insegurança agora. Pessoas com muito medo de ir para a escola, de sair, assim, por parte dos estrangeiros que estão aqui.
Nós agradecemos a participação ao vivo aqui no USP Notícias da professora Cláudia Amigo Pino, Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. 7h29, são agora o horário de verão. Qual o horário local aí em Paris, professora?
10h29,
né? Falando ao vivo aqui, uma manhã de segunda-feira, portanto, então, a gente abriu a senhora falando aí das coisas voltando ao normal, apesar dessas ambulâncias ainda na rua, mas as escolas abertas, enfim. A senhora participa de uma pesquisa, tem data marcada para voltar?
Sim, eu volto no dia 12 de fevereiro, estou fazendo uma pesquisa aqui na Universidade de Paris 7, só que eu dependo da Biblioteca Nacional, que hoje parece que vai fechar, eu não sei até que hora vai abrir, então quem está pesquisando aqui, por enquanto, está com alguns problemas, mas espero que até amanhã se normalize.
Todos torcemos. Professora, então, um ótimo trabalho até fevereiro, não é? Muito boa sorte também aí para todos aí, apesar de todo esse clima ainda aí de tensão envolvendo os ataques, não é? E os cuidados com a segurança que também são inerentes, né?
Ok, muito obrigada, então.